Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é claro que o tema que eu venho tratar hoje aqui da tribuna do Senado é sobre a questão dos royalties. A presidenta tem até o final do mês para sancionar, vetar na totalidade ou para vetar parcialmente o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, por esse Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. No próximo dia 26, o governador do Estado, Sérgio Cabral, está chamando um evento no Rio de Janeiro, uma passeata no Rio de Janeiro. Eu tenho conversado com senadores dos mais diversos estados da federação. O que a gente tem que fugir nesse momento é do conflito federativo. Eu entendo e sei das dificuldades que os estados e municípios estão enfrentando nesse momento. Desaceleração econômica, a isenção de IPI atingiu em cheio as finanças dos estados e municípios, 58% do IPI vai para FPE e FPM, o problema da dívida dos estados que tem que ser atacada. Agora, sinceramente, a gente acha que a forma de resolvermos esses problemas é a união dos estados brasileiros para um debate de altíssimo nível com a União. Há uma concentração crescente de arrecadação nas mãos da União. Mas eu vejo, infelizmente, com a marcha de prefeitos, é que estão olhando para os royalties como se os royalties fossem resolver todos esses problemas. E isso não vai acontecer. O impacto nas finanças desses municípios com a redistribuição dos royalties seriam mínimos. Eu estou achando que esse sentimento foi criado de forma muito artificial. É como se esse projeto do senador Wellington Dias, do substitutivo do senador Vital do Rego, fosse resolver todos os problemas dos estados e municípios. E nós estamos fazendo essa passeata no próximo dia 26 para chamar a atenção do Brasil das consequências que teriam para o Rio de Janeiro a sanção pela presidenta Dilma do jeito que está o projeto. Não é exagero o governador Sérgio Cabral falar em comprometimento na organização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Não é exagero. O comprometimento só no ano 2013 seria de 4,6 bilhões. Veja bem, eu estou falando da retirada de um ano para outro de receitas de 4,6 bilhões. Até 2020, a perda seria de 77 bilhões. Até 2030, de 116 bilhões. Eu acho, sinceramente, que a presidenta Dilma tem um caminho. Quer fazer o veto parcial do substitutivo do senador Vital do Rego. O veto parcial. E eu volto a dizer aqui o que falei outra vez nessa tribuna. Não é o que seria ideal para nós. Nós defendíamos desde o início o que foi acordado com o presidente Lula. Aquele acordo que o presidente Lula fez com vários governadores, com o governador Sérgio Cabral, era aquilo que a gente defendia. Pois bem, se ela veta alguns pontos, em especial vetar o artigo 3º, o artigo 4º e o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, ela está dizendo o quê? Eu estou vetando tudo aquilo que já foi contratado sob o regime de concessão. O para trás que foi contratado sob o regime de concessão, eu estou vetando. Mas ela vai poder dizer também que em relação às partilhas, à partilha, os estados não produtores vão ganhar mais. E os estados produtores, inclusive o Rio de Janeiro, vão ganhar menos. Eu volto a dizer, não estamos falando aqui do acordo feito pelo presidente Lula. No acordo feito pelo presidente Lula, os estados produtores na partilha receberiam 25%. Agora cairiam para 22% no mar e 20% na terra. O fundo especial para estados e municípios não produtores aumentaria de 44% para 50%. Então, veja, a presidenta tem como vetar, preservando os contratos que foram feitos sob regime de concessão, mas deixando as regras estabelecidas por esse Congresso Nacional em relação à partilha, que aumenta o peso dos estados não produtores, senhor presidente. Eu quero trazer aqui também um parecer desse professor e grande constitucionalista, professor Luiz Roberto Barroso, que explica no início como surgiu a ideia do artigo 20, parágrafo 1º, que colocou os royalties na Constituição. Começa o professor Luiz Roberto Barroso: não se interpretam normas isoladamente, sem fazer as conexões com o ordenamento jurídico, em cujo ápice está a Constituição. A Constituição tem unidade interna e, além disso, é responsável pela unidade geral do sistema. No ponto aqui relevante, deve-se assinalar que o artigo 20, parágrafo 1º, deve ser lido em conjunto com outras normas que afetam o ciclo econômico da produção de petróleo. Merece destaque, para os fins visados nesse estudo, a disciplina do imposto sobre circulação de mercadorias, especialmente o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea B, também da Constituição. É possível afirmar que a regra geral em relação a esse tributo é o seu pagamento na origem, isto é, no estado onde se dá a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Todavia, o dispositivo acima destacado cria, em relação ao petróleo e também à energia elétrica, uma exceção. O ICMS, nesse caso, é pago no estado de destino do produto. Como já apontou o STF, essa disciplina foi criada para beneficiar o estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Continua o professor Luiz Roberto Barroso: tal sistemática em relação ao petróleo se deveu ao fato de que os estados produtores, em lugar da tributação do ICMS, receberiam royalties e participações especiais nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. Uma coisa, então, compensaria a outra. Também esse aspecto já foi abordado pelo STF. Confira-se, a propósito, o trecho abaixo transcrito, extraído do voto do ministro Nelson Jobim, que, baseado em sua atuação como deputado constituinte, explicou a conexão necessária e deliberada entre os dois dispositivos. Chama a atenção dos senhores senadores desse voto do ministro Nelson Jobim. Diz ele: daí porque é preciso ler o parágrafo 1º do artigo 20, que trata dos royalties, em combinação com o inciso 10 do artigo 155 da Constituição Federal. O que fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, derivados de energia elétrica. Ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o parágrafo 1º do artigo 20. Continua o ministro Nelson Jobim: então, ministra Helen, estou tentando recompor uma questão histórica. Com isso, que não é uma receita da União que liberalmente está dando por convênio ao estado, é uma receita originária dos estados, face à compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto, sobre o qual não incide o ICMS. Esse, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é apenas um aspecto que eu quero chamar a atenção nesse amplo debate jurídico. Nós estamos muito confiantes que, se perdêssemos essa batalha, íamos reconquistar o nosso direito no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu chamo a atenção desse voto do ministro Nelson Jobim para que se entenda que o constituinte teve o papel na discussão da federação de pensar no equilíbrio federativo. Os estados produtores estavam perdendo porque não ia ter o ICMS na origem. Aí que se criou o artigo 20, parágrafo 1º, colocando os royalties na Constituição. Mexer dessa forma, nós estamos destruindo aquele equilíbrio federativo encontrado pelo constituinte. Então, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras: não é guerra de Estado contra Estado, pelo contrário. Nós temos aqui que discutir verdadeiramente o Pacto Federativo. A União tem que encontrar formas de compensar os estados e municípios agora com essas isenções do IPI. Tem que mexer na dívida. Não dá para usar mais GPDI, mais 6 a 9%. Agora eu apelo à nossa presidenta Dilma. Acho que é um caminho do equilíbrio. Não era o que nós queríamos. Mas se ela veta o artigo 3º, o artigo 4º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 2º, ela está dizendo só uma coisa, olha, não dá para mexer nos contratos que já foram firmados sob regime de concessão. Não dá para mexer nisso. E ela diz também ao Congresso Nacional, nós estamos aceitando as regras que esse Congresso Nacional, contra a nossa posição, estabeleceram em relação à partilha. Acho que é um caminho equilibrado. E eu espero, senhor presidente, que esse seja o caminho adotado pela presidenta Dilma. Porque aqui parece que é choro do Estado do Rio de Janeiro, mas não é. A retirada de 4,6 bilhões de um ano para outro, nos municípios e no Estado tem um impacto grande, maior ainda nos municípios. Significa interrupção de políticas públicas, fechamento de postos de saúde. Não é exagero, chama a atenção dos senhores disso. Aqui no começo dessa discussão, o senador Wellington Dias, o senador Vital do Rego, tentaram passar a ideia de que os estados não perderiam de um ano para outro. Mas isso não foi garantido. O número correto é a perda de 4,6 para o próximo ano. Eu encerro dizendo isso. A nossa maior crítica àquele substitutivo que foi feito naquele momento nesse Senado Federal era por superestimar as expectativas de produção de petróleo. No texto do senador Vital do Rego, eles falavam de arrecadação de 79 bilhões de participações governamentais até 2020. No plano de negócio da Petrobras, era 59 bilhões. E agora o Ministério de Minas e Energia está falando em 54 bilhões. Então foi em cima desses dados que eles disseram que os estados e municípios não iam perder de um ano para o outro. Isso, infelizmente, está comprovado pelos números do Ministério das Minas e Energias, que esse foi em cima dessa base equivocada que construíram um projeto e que eu espero que a presidenta Dilma, com muito equilíbrio, vete e comunique à nação e aos estados que, na verdade, o que está já contratado pelo regime de concessão vai ser vetado, mas que a mudança no regime de partilha vai beneficiar muito aos estados não produtores. Senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e nós do Rio de Janeiro estamos nessa expectativa. Sob a liderança do governador do estado, vamos estar fazendo essa passeata. Não é uma passeata contra ninguém, mas é uma passeata em defesa do estado do Rio de Janeiro.